Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou o Thales Ribeiro e começa agora mais uma Aula Aberta. No último programa sobre o 12º Simpósio de Comunicação, você confere a palestrante da terceira mesa, a criadora do movimento Estou Refugiado, Luciana Capobianco, com o tema Comunicação Comunitária e Diálogos para a Paz.
Thank you.
E a gente falou, a gente vai te ajudar, e a gente conseguiu hoje. O Cristiano está trabalhando na General Motors, ele e um grupo grande de refugiados que a gente conseguiu inserir. Eles estão felizes, eles têm 13º, férias, benefícios, alguns já estão até comprando um carro ainda, acreditam que é importante isso. Mas a gente faz um trabalho, assim, que eu gosto muito, que, assim, o Cristiano, ele não é empresário, mas eventualmente a gente consegue devolver ao refugiado a profissão que ele amava, que ele tanto gostava, assim, né? Como a mamãe.
Eu sou mamãe do Congo. Eu vim aqui no Brasil em 2014 com minhas filhas. Tenho duas filhas. Eu sou cinegrafista.
Receber respostas coerentes. A gente começou a receber um bombardeio de pessoas e até de produtoras querendo dar uma oportunidade para a Mami como cinegrafista e tal, né? Mas chegando no Brasil, e uma coisa que eu nunca vou esquecer, que a Mami falou: Lu, eu não escolhi o Brasil, né? Eu entrei num avião, meu marido trabalhava com direitos humanos, a gente teve que sair de noite, foi a janela que foi encontrada, a gente chegou em São Paulo, eu dormi na rua. Depois da rua, eu consegui um abrigo na Caritas, até encontrar a Lu. Ela é muito grata a gente, porque a gente, até hoje, a gente está junto com o Mami. E depois chegou em São Paulo, depois de um tempo, acontecem as coisas cotidianas que fazem parte da pessoa. A Mami separou do Papi. O Papi, o marido, ele acabou se interessando por uma outra pessoa e ela ficou sozinha. Então, aquele exercício que a gente estava fazendo de alguns trabalhos como cinegrafista, a gente resolveu colocá-la num lugar um pouco mais seguro. Hoje ela está feliz trabalhando na Ford. Uma época a gente fez uma campanha chamada Passe para Frente, onde a gente arrecadou recursos, porque as pessoas chegam lá, principalmente agora os venezuelanos, né, que eles têm chegado ao Brasil através do processo a São Paulo, né, de programa de interiorização do governo federal, eles chegam em abrigos distantes, a gente tem vagas, a gente vai nos abrigos, a gente faz as entrevistas, a gente preenche os currículos, a gente grava vídeos também para conseguir fazer uma mobilização e engajamento, e muitas vezes eles não têm dinheiro, muitas vezes não, 95% para fazer as entrevistas, e a gente que custeia essas entrevistas, assim, né? Então, a gente, hoje, estou refugiado, né? A gente tem no nosso cadastro 3 mil refugiados na nossa base, né? Mais ou menos 60% de homens, 40% mulheres, faixa etária de 20 a 45 anos, mas a gente tem recebido também refugiados mais velhos, a gente fala diversos idiomas de diferentes países, né? A gente acredita muito na inclusão social, né, através do trabalho, na capacitação também e no incessantemente, cada vez mais, principalmente agora, né, nos dias atuais, no combate à xenofobia e ao preconceito e através das histórias. E a gente fala muitas línguas, eu adoro esse vídeo porque são as línguas que a gente fala.
Oi, oi.
Bonjour.
Alô, oi.
Bonjour a tous.
Marhaba. Oi.
Estou aqui no Brasil para procurar uma vida melhor.
Pido de favor, me ajude e me dê uma nova oportunidade de vida para restabelecer meu lugar e fazer minha nova vida aqui no Brasil.
I need work.
Merci, Marco. A propos de vous, je vais trouver du travail parce que j'ai besoin de travail.
É incrível, assim, porque eu nunca, há pouco tempo a gente recebeu, tinha uma mulher linda, sentada, uma pele linda, vou falar, depois eu explico porque da pele, assim, né? E ela estava muito triste, e é uma técnica de enfermagem do Irã, casada com um médico dermatologista bom, né? Porque a pele dela é linda, né? Do Afeganistão, né? E eles estavam muito deprimidos, eles tinham, assim, dinheiro para ficar só mais um mês, e eles vieram para o Brasil, fugiram pela Turquia, chegaram no Brasil para trabalhar no programa Mais Médicos, depois foram cortados, né, obviamente, e ficaram desempregados, e a situação era assim, ela com fome, o marido desesperado falou, eu posso ajudar, eu posso limpar, eu posso qualquer coisa, eu falei, não. Isso se precisar em último caso, mas acredito que a gente vai conseguir construir uma alternativa para vocês. E a gente fez um trabalho muito, muito pesado junto a hospitais, a laboratórios, para conseguir devolver pelo menos o ambiente de trabalho que eles mereciam, ou seja, né, dentro da área de saúde. A gente conseguiu empregá-los recentemente no Fleury. Foi uma tarefa árdua, mas foi muito legal, porque a gente acredita, inclusive, que na questão médica, por exemplo, tem uma dificuldade que é a questão da revalida, né, da revalidação do diploma. E é caro, e demora, principalmente na área médica, etc. Então, agora, dentro do Fleury, o entorno, os amigos estão ajudando, enfim, né, e a coisa começa a rolar, assim, né. Então, hoje a gente tem, assim, uma equipe, né, de recursos humanos, equipe, assim, mais ou menos, né, a gente é pequeno, não tem recursos, mas a gente tem uma equipe muito engajada de voluntários trabalhando, a gente viaja na maionese um pouquinho também, porque a gente monta looks de trabalho para os refugiados e para as refugiadas, é muito legal, depois que eles são empregados, eles chegam, recebem, a gente fez uma parceria agora com o jurídico de saias, que são 2 mil mulheres juristas, advogados, etc., então a gente faz questão, né, de chegar com muita classe nos lugares, mesmo que o salário seja não tão legal e a profissão não seja, não é o cargo ideal, mas a gente provoca isso, né? Então, é uma coisa que a gente faz. Semanalmente, a gente recebe segunda e quinta nos nossos escritórios. Aqui era a Mami, antes de ir para a Ford, fazendo, né, um estágio com a gente para poder melhorar nas questões aí de computador. A Lara, eu gosto de frisar, a Lara chegou para a gente desesperada, ela é moçambicana e ela representa muita coisa, porque ela é mulher negra, LGBT, e refugiada, e ela fugiu, né, ela numa aldeia, né, em Moçambique, que parece que não existe, mas existe perseguições a pessoas, né, que são homossexuais, algumas companheiras foram mortas, ela veio para o Brasil, foi empregada no projeto, e a gente conseguiu agora devolver para a Lara, né, a profissão que ela tanto gostava, porque ela começou a fazer faculdade de tecno, e hoje está hoje uma programadora de Big Data, assim, ganhando super bem, assim, né? Então, são muitas pessoas que a gente vai recebendo. Agora, a gente está numa campanha Tamar, que ela é uma síria, que é uma gracinha, chegou com a mãe de Alepo, que está fazendo os doces maravilhosos. Enfim, né? E a gente vai fazendo essas campanhas individuais, assim. Uma outra coisa que a gente criou, porque, assim, uma coisa são as redes sociais, pegar as pessoas aleatoriamente, digamos, né? Mas a gente sempre teve uma vontade de fazer uma provocação dessas histórias em espaços públicos. Então, a gente criou um totem, né, que é bem legal, que brinca com essa questão do destino. Um refugiado acompanha, pergunta se você acredita em destino, que a história dessas pessoas foi vir para o Brasil, é a sua de estar lá e apertar o botão. A pessoa aperta o botão, ela ouve uma história, geralmente, todas, né, muito impactantes, e quando ela está meio assim, né, ela recebe o currículo da pessoa e fala: agora o destino de você está conectado e ajude fulano a arrumar trabalho. E esse e-mail vem para a gente e abre muitas, muitas vagas. A gente teve um evento agora chamado Conare, de Recursos Humanos. Eu brinco que esse totem é meu caracol. Assim, se tem recurso, eu levo, se não tem, eu levo também, né? A gente tem 3 eventos agora em agosto, e cada evento que a gente vai, assim, grandes empresas são impactadas e a coisa vai andando. Assim, saiu até no Jornal Nacional. Isso aqui não ouça. Outras coisas que a gente tem feito. A gente ficou chique. A gente também está tentando, obviamente, fazer projetos fora da caixa, né? Então, em parceria com o Café Suplicy, que nos doou um tuk-tuk, então vai se chamar Café Refúgio. A gente está negociando com o WeWork para ficar com o nosso tuk-tuk lá no WeWork. O refugiado vai ser um microempreendedor. A gente já tem vários candidatos querendo operar o nosso tuk-tuk, que está quase saindo. E, na verdade, assim, né, ele dá oportunidade, vai dar oportunidade para um grupo de refugiados, mas também vai fazer um trabalho muito marcante, né, de mostrar que é possível, assim, né, possível devolver algumas coisas. Outro projeto interessante e louco que a gente fez foi o Coço-Cola, e ele nasceu muito porque eu me lembro, foi um dia que tinha muitos refugiados fazendo entrevista. E um dia, um carinha virou e falou assim: que horas que sai o almoço? Ele estava com fome, né? Óbvio, chegou de um abrigo, pegou quantas conduções. Então, a gente percebeu e sentiu a necessidade de fazer alguma coisa que pudesse dar um dinheiro imediato, né? Até ter aquela profissão. Então, a gente comprou, né, uma capacitação na Dry Wash. A gente fez o treinamento de alguns refugiados e virou um sucesso. Só que eu não fiz um planejamento muito bom. É muito importante, vocês que são estudantes, planejamento first, tá? Antes de lançar um projeto, né? Porque a gente está no 4º andar e o nosso prédio lotou de pessoas querendo usar o Coço-Cola. Foi um sucesso, deu matéria em muitas TVs, gostaram e tal. E agora a gente está usando para eventos, né? Porque a gente está replanejando para lançar, de repente, um Coço-Cola Garage, em algum lugar assim. Mas foi interessante também. E agora a gente tem uma novidade, que a gente conseguiu aprovação na Lei Rouanet, de uma série de livros que a gente vai lançar. Porque um dado interessante no Brasil é que o Brasil, como a Patrícia comentou, é ridículo o número de refugiados que a gente tem, é muito pouco. A gente tem 11 mil pessoas, né, refugiadas reconhecidas, a gente tem cerca de 160 mil refugiados hoje no Brasil, sendo que 86, 90 e poucos mil correspondem a pessoas, cidadãos venezuelanos, então é muito pouco. E se a gente comparar, inclusive, o número de pessoas que emigraram para fora do Brasil, brasileiros, é 200 mil, o que a gente recebe é peanuts, comparando a um país de 200 mil milhões de pessoas e continental do nosso tamanho, né? E um dado interessante que eu estava falando é que o Brasil, apesar de receber poucos refugiados, ele é o país que mais recebe em termos de diversidade. A gente recebe cerca de 80 nacionalidades diferentes. Inspirado nesse dado, a gente começou a desenvolver um projeto onde a gente quer contar histórias de 80 livros, né? Mas vamos começar com 2. A gente conseguiu aprovar 2 agora e a gente está caminhando para a produção. A gente vai contar a história da Lara, que eu já contei um pouquinho sobre ela, e da Mami, e da Gazal, enfim, né? A gente fez um trabalho agora muito bacana no Dia Mundial, que o Acnur procurou a gente fazer um trabalho. Se vocês tiverem oportunidade, essa exposição está no Sesc, está rodando o Sesc São Paulo e Rio, é a Casa da IKEA, que são as casas usadas pelo Acnur nos campos de refugiados, e essa casa está sendo exposta, e a gente fez um trabalho de contar 13 histórias de 13 refugiados de nacionalidades diferentes falando sobre casa. A casa no seu país de origem, vem muita avó nesse sonho, nessa lembrança, o cheiro do pão, a casa transitória que foi a casa usada, né, num campo. Foi muito difícil fazer esse projeto, porque a gente desabou assim, no estúdio, assim, sabe, com tantas histórias dramáticas. Assim, né? Então, é só um teaserzinho dessa exposição. Só para mostrar, depois é muita coisa. Bom, parceiros, a gente tem trabalhado hoje, a gente tem quase 100 empresas parceiras, né, começando a contratar, outras já estão, né, na segunda contratação, empresas legais. Uma coisa legal, por exemplo, a Dengo Chocolates, ela contratou um grupo de refugiados que hoje eles têm participação no lucro da empresa. Assim, então, é um case muito bacana para a gente. Né, que o Hotel Ibis também. A gente tem feito muita coisa. Vou mostrar um case de uma empresa.
Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava nada português, nada. Eu fui empregado. Depois, graças ao programa para o projeto, eu sou refugiado, achei aqui, eu estava nas coisas. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, a minha amiga mudou, agora ganho muito mais, e a gente usa para mandar dinheiro para meus irmãos. Infelizmente, a gente está saindo por causa da situação, mas temos que demonstrar para todo mundo que não é porque a gente quer tirar o emprego de ninguém, não é porque a gente quer invadir outro país, não, é por causa, infelizmente, da situação. Então, você tem que demonstrar isso, ser forte e lutador, como todos.
Esse trabalho que a gente faz, né, primeiro de fazer histórias para provocar a vaga, depois conseguir a vaga, depois contar a história nesse processo do refugiado trabalhando lá, né, muitas vezes com entrevistas das empresas, é muito legal, né? E, eventualmente, nas redes sociais, a gente usa as redes sociais assim, de uma forma, até taguei o concorrente para ver, e aí, né? A sua área de diversidade está parada, vai trabalhar, vai incluir ou não, né? Esse aqui era um outro case. A gente, bom, hoje está consolidado como ONG. A gente está com um projeto bacana também de sabão, que depois eu vou contar, quem sabe, uma outra vez. A gente tem um e-commerce com nossos produtos e a gente tem feito com algumas empresas alguns projetos diferentes, assim, né, que vão gerar um retorno legal. Hoje a gente tem mais de 600 pessoas empregadas no mercado formal, assim, CLT. A gente tem um impacto positivo na vida de mais de 3 mil. É muito pouco, né? Mas assim, é um trabalho tão enorme para conseguir muito pouco, mas é o que a gente tem feito, assim, né? A gente já está falando com mais de 100 empresas, né? E a gente monta look de trabalho também.
Hoje não é cifras oficiais, pero se calculan em milhões de venezolanos, milhões de jovens venezolanos que estão afuera, que devido à situação de allá tuvieron que emigrar por el mero hecho de sobrevivir.
Foi um telefonema que a gente recebeu.
Meu nome é Leonardo Córdova, eu tenho 28 anos, sou jornalista, sou venezuelano. Estava esperando a bolsa de comida que, de alguma maneira, provee o governo de maneira irregular à gente. Tinha justo o dinheiro para pagar essa bolsa de comida em Venezuela. E a bolsa nunca chegou. Y yo dije, ok, tengo este dinero, que era para comida, ahora no tengo para comer, ¿qué voy a hacer con este dinero? Vámonos a Brasil. Vámonos a Brasil, vámonos a buscar suerte en otros lugares, a buscar oportunidades, a no seguir en este círculo vicioso, en esta situación. Llegué un jueves 26 de octubre. Apenas duré en Rodoviaria 2 días. Al segundo día hubo este cambio, esta mudanza que aconteció el ha decidido llevar a la gente desde Rodoviaria hasta el refugio Tancredo Neves. Ahí moré algún tiempo y afortunadamente ahora estoy acá, en un lugar mucho más tranquilo, mucho más apacible.
Demorou 5 meses lá, aí, até ele receber, ele deu uma entrevista e conseguiu uma passagem para ele.
Eu fiz um reportagem, aí em reportagem eu contei também como vim para cá, para o Brasil. Contei um pouco da minha história, bem resumida. E recebi um mensagem por as redes sociais de esta pessoa em São Paulo, que disse que me felicitava por meu coragem e que, de alguna manera, de lo que pudiese, me quería ayudar. De verdad, no puedo estar más agradecido con él. No nada más me invitó para Sao Paulo, me abrió las puertas en su casa, me dio la confianza de quedarme, de conocer a su familia, de formar parte de su familia.
Uma família bancou a vinda desse venezuelano. Tem muitas pessoas fazendo isso agora, graças a Deus.
São Paulo, estou trabalhando com refugiados. Como eu, existem milhões de refugiados no Brasil. Sendo convite para ajudar, seja com doações ou para ser emprego. Alguma coisa pequena pode ajudar e mudar a vida de uma pessoa. Mudar a vida inteira, como a minha foi mudada.
A história do Léo é muito bonita, assim. Hoje ele está bem empregado, ele está na rede Ibis de hotel, está super feliz e começou uma vida nova. E a gente documentou isso, assim, né? E é isso.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando, pois em breve traremos novas aulas e palestras aqui na Rádio Fapcom. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!